Picuí é uma cidade pacata, é uma cidade acolhedora, né? Onde nós sempre estamos de portas abertas para receber os visitantes. Para começar, Picuí é uma cidade polo, né? Todas as saídas, né, aqui para outras cidades circunvizinhas sempre tem que passar por Picuí, né? E sempre Picuí, eu sempre digo às pessoas que passam por Picuí que quem toma da água da Maricota sente vontade de voltar outra vez, né? Porque Picuí é uma cidade acolhedora. Sempre, qualquer hora que você chegar em Picuí, tem alguém numa calçada ou mesmo num banquinho, e vai até você saber o que você está precisando, se você quer ajuda. Sempre as pessoas de Picuí é assim. E Picuí é a minha terra. Picuí, como dizia Dr. Felipe, né, é a terra natal, a terra boa, a terra de muitos, né? Sempre quem chega aqui em Picuí sente vontade de voltar outra vez, por ser uma cidade amiga e acolhedora.
A senhora sabe dizer para a gente assim a origem desse nome Picuí?
Picuí, ele veio, é o seguinte, ele é cercado por rios, né? Tem o Rio do Pedro, tem o Rio Picuí, e há uns anos atrás, se encontra nas histórias de Picuí, foi visitado por índios, né? E chegando aqui, tinha muitas rolinhas que ficavam à beira do rio bebendo água, né? Lá elas ficavam por lá, e os índios sempre trafegavam, né, passando pelo rio, e viu aquelas rolinhas, e eles deram o nome de Pucuí. Aqueles pássaros que eles viam, aqueles mínimos pássaros, né? E daí, porque antes Picuí recebeu o nome de São Sebastião, porque houve uma crise muito forte de cólera aqui, né? Há certos anos passados, que não são dos meus tempos, né? E os moradores até fizeram uma capelinha, e que justamente hoje em dia é a matriz de São Sebastião, e colocaram o nome de São Sebastião. E Picuí ficou por um determinado tempo com o nome de São Sebastião. Mas em virtude desses índios ter dado nome a essas rolinhas, né, de Picuí, surgiu o nome de Picuí, né? Daí os historiadores, as pessoas mais antiga da cidade, vamos dizer assim, as autoridades mais fortes, né, foram estudarem e deram o nome a Picuí, mas devido a essa pronúncia, né, do Pucuí, que eram origens indígenas.
A cidade é muito diferente hoje da época que a
Muito,
senhora era
meu amigo,
criança.
muito, meu amigo, muito. Ela mudou muito. Eu estudava aqui em Picuí porque eu sou da zona rural. Eu fui criada na zona rural, mas minha família é mais aqui em Picuí. Eu fiquei na casa de um tio, que hoje em dia ele já é falecido. E nós tinha luz elétrica, mas era com motor pequeno aqui nas proximidades da maternidade, Nossa Senhora de Fátima, numa casinha, tinha um motor que fornecia energia para a cidade. Isso acontecia mais ficar no escuro do que mesmo com luzes elétricas, mas tinha. E eram duas ou três carreiras de rua, né, quando eu comecei a estudar aqui. Tem a Praça João Pessoa, que é a mais antiga da cidade. E era bem pequeno, e vamos dizer assim, não era atrasado, porque sempre os moradores, as autoridades daqui, sempre tiveram cuidado de sempre ficar olhando para a cidade, né? Mas com muita dificuldade, que nessa época era tudo muito difícil, né? Mas sempre eles tinham cuidado de ficarem fazendo alguma coisa por Picuí. Mas Picuí continuou se evoluindo dentro das suas normalidades, com muita dificuldade, né? E chegou a um determinado ponto que Picuí parou. Picuí parou, mas acontece que nós tivemos aí um prefeito muito bom, né, que deu vida a Picuí. Ele disse que vinha para trabalhar pela cidade, pela terra natal dele, e veio, que é o Buba Germano. Né? Ele fez Picuí crescer, Picuí evoluiu-se de repente. Né? É, ele fez tudo por Picuí, Picuí está aí, essa cidade linda, né? Já com a universidade, temos a Rádio Cenecista, temos a FM, né? E temos muitas condições de crescimento dentro de Picuí. Mas antes do governo do Buba, as coisas eram bem limitadas dentro de Picuí. Mas Picuí nunca deixou de funcionar. Sempre funcionou normalmente, acolhendo a todos que chegavam e dando oportunidade para crescer junto com Picuí.
Quando a senhora era criança aqui, as condições, por exemplo, de estudo eram fáceis?
Muito difícil, mas eu fiz até, vamos dizer, uma segunda série lá na zona rural. Eu andava 3 quilômetros a pé, né, para chegar aonde tinha uma escola. Só que meus pais foram muito cuidadosos e toda a vida eu tive o interesse de aprender alguma coisa. E era uma coisa boa, era uma coisa que chamava a atenção da gente, que a gente sentia vontade de ir, porque era um grupo de crianças, né? Formava aquele grupo de crianças e nós íamos até a escola. Nós não sentíamos cansaço, nós sentíamos vontade de já estar pronto para o dia seguinte de novo, né? Mas tudo isso com dificuldade, porque não é brincadeira, você sabe, 3 quilômetros corresponde a, vamos dizer, meia légua, né? É uma distância boa. É como daqui, vamos dizer, talvez na saída de Picuí, já para ir para Nova Floresta ou Cuité, era longe, mas nós tínhamos que ir. Foi assim que eu dei os meus primeiros passos, né, no estudo. E meu pai era cuidadoso e ele via que eu tinha interesse de aprender, falou com meu tio e eu vim embora para a cidade, passava até a sexta-feira aqui na casa do meu tio. Quando era no sábado, retornava, ficava com meus pais, passava até o domingo, quando era domingo, até 10 horas da manhã, eu já estava de volta para, na segunda-feira, dar continuidade aos meus estudos.
Como é que a senhora sentiu quando a senhora chegou para estudar aqui?
Eu não sofri impacto, porque eu toda a vida fui uma pessoa assim, cuidadosa, com minha responsabilidade, com meus interesses, né? Eu não senti dificuldade por isso. Meu pai sempre me trazia aqui à cidade, eu sempre tomava conhecimento das coisas, eu sempre lidava com alguma das mulheres que foram minhas professoras, né? E eu não sofri um impacto por conta disso, mas que em virtude do estudo da zona rural ser um pouco diferente, né, não resta dúvida que talvez eu sentisse dificuldade na aprendizagem, né? Mas quanto ao desenvolvimento, ao conhecimento, a forma como eu fui cuidada pelos professores, eu sempre fui bem acolhida.
Por que a cidade de Picuí é tão conhecida pela Paraíba fora?
Porque são tantos filhos picuienses, meu filho, que tem espalhado por aí afora, e sempre tem um que leva uma palavra de conhecimento sobre Picuí, né? Assim, nossos picuienses, eles sempre tiveram... aqui, foi como era uma cidade pequena, nunca ofereceu uma boa oportunidade de trabalho, né? Sempre teve que sair alguém daqui para estudar fora, para trabalhar fora, né, dar continuidade aos seus estudos, arranjar um emprego melhor, e sempre foi passando para alguém como era Picuí, né, que era e é essa cidade amiga, acolhedora, que sempre nós temos o cuidado de tratar bem, né, que se evolui muito dentro da comunidade que nós vivemos.
Aqui, assim, na época da mocidade da senhora, como é que eram as festas?
A festa tradicional de São Sebastião, no mês de janeiro, com a banda tocando na praça, nós de bracinhos dados. Como que hoje em dia tem a maldade, hoje em dia uma mulher não pode andar mais de braço dado com o outro, né? Mas se na minha época a gente botava o braço no braço da colega e ficava passeando, arrodeando a praça, na retreta, né? E as festas juninas, que sempre aconteceu aqui na cidade. E diante disso, só festa no clube, o carnaval daqui era a coisa mais linda. Era os três, começava no sábado e até a terça-feira no Picuí Clube. Saía caminhões com o pessoal. Era caminhões mesmo, o pessoal subia nas carrocerias dos caminhões, tudo fantasiado e fazia o percurso dentro de Picuí todinho, ainda ia para cidades circunvizinhas, né? E o carnaval daqui era muito animado, era muito bom, mas era mais no Picuí Clube. Não era de rua, não, era no Picuí Clube.
Como é que eram as brincadeiras do carnaval dentro do clube?
As marchinhas, aquelas marchinhas gostosas, né? Com muito, mais casal, né? Nessa época era mais casal. Se eu ia acompanhada com meu tio, com minha tia, né? Mas era tudo dentro da simplicidade, agora muita animação. As pessoas brincavam e brincavam com responsabilidade, muito amor e muita educação. Né? E era aquelas festas gostosas que valia a pena você participar.
Usava fantasia?
Usava as fantasias, as coisas mais lindas. Né? Eles começavam a se preparar com antecedência. Tinha essas pessoas mais velhas daqui de Picuí que faziam suas fantasias. Eles mesmos confeccionavam aquelas... As mulheres confeccionavam aquelas fantasias e para o homem combinando com a fantasia dela. E era lindo demais. Eu não tenho nenhuma foto porque nessa época importava, e tudo era mais difícil, mas tem alguém por aí afora, talvez, não sei se minha tia tem, mas tem alguém aqui da cidade que tem fotos de quando se brincava o carnaval aqui em Picuí. Tudo fantasiado e tudo muito bem organizado. Aqui sempre se faz as coisas com muito cuidado. Não é porque eu seja filha da terra que eu esteja passando para você tudo assim, com muita responsabilidade e até elogiando o Picuí. Mas é porque é assim mesmo. As pessoas daqui têm o cuidado de fazer as coisas bem feitas. Para se agradar e agradar quem chegar.
A senhora falando de fotografia, naquela época era comum, assim, as pessoas fotografarem?
Aquelas máquinas grandes, né? Você colocava, como vamos dizer, como essa filmadora que você colocava lá no canto, eu me sentava aqui, eu fazia a pose que quisesse, de lá você tirava a foto, né, era as fotos preto e branco, né? E tudo era com dificuldade, mas existia, nunca deixou.
Porque não devia ser muito barato, né?
Não, na realidade não era, só quem podia mesmo, né, se fotografar.
E tinha, assim, aquele hábito de as pessoas fazerem aqueles retratos que eram, assim... Eu não sei exatamente como
vamos
era
dizer,
pintado.
Vamos dizer, assim, um quadro, um painel,
uhum.
Tinha. Mas só se encontrava nas pessoas de maior condição, né? Não era todos que podiam fazer. Mas você chegava numa determinada casa de um amigo seu, por exemplo, estava aquele quadro, aquela foto do casal lá na parede, eles, não sei se mandavam fazer em Campina Grande, aqui tem uma Maria Cunha, que era fotógrafo conhecida de nome mesmo aqui em Picuí, que hoje em dia tem a filha dela, vizinho à igreja, a Matriz São Sebastião, a Gracinha Cunha, que herdou a mesma vocação da mãe, né? Mas a finada Maria Cunha era renomada aqui em Picuí como a melhor fotógrafa da cidade. Eu mesmo, no meu casamento, tirei foto com ela. E muita gente. E hoje em dia nós temos a filha dela aí que dá continuidade ao trabalho que ela deixou. Você sabe que hoje em dia nós em casa mesmo, aqui eu tenho minha neta, todo dia quase ela tira foto aí, né? Você sabe, hoje em dia é fácil demais. É só você, até pelo celular, você se fotografa, tira fotografia o tempo que quiser, né? Mas ainda tem as pessoas que procuram. É, principalmente no casamento, festa de aniversários, né? A Gracinha Cunha ou outro fotógrafo qualquer para tirar. Além das máquinas que nós levamos para tirar foto, mas aí o pessoal tem o cuidado de chamar para tirar foto.
A senhora falou também da igreja, né, da Matriz São Sebastião.
É, para começar, eu fiz o SCC, né? Eu sou esteticista e trabalho com a pastoral dos noivos. Trabalho com a pastoral do dízimo, da liturgia, sou um pouco envolvido. Quase de todas as pastorais eu dou um pouquinho da minha colaboração. Mas a que eu estou mais atualizada agora é com a pastoral do dízimo.
Essa matriz, né, de São Sebastião, ela a senhora conheceu sempre desse mesmo jeito?
É, ela passou por umas transformações, né? A começar dos altares, que até o padre Saulo, que está aí agora, é um menino novo com 31 anos, recebeu o sacramento do sacerdócio faz pouco tempo. Ele ficou procurando da gente se encontrar uma foto como era antes, os altares que ele queria deixar do mesmo jeito, mas não foi possível, né? Ela passou por umas transformações. Só que ela, toda a vida foi linda. Toda a vida ela foi linda, desde os primeiros momentos que eu passei a tomar conhecimento dela, até agora ela sempre foi linda, a Matriz São
Essa
Sebastião.
história que a senhora falou do mal da cólera, né? Como é que os antigos contavam isso?
Aí eles contavam que a pessoa ficava doente durante. Precisava ter um cuidado muito grande, né? Até porque senão chegava o ponto de enterrar a pessoa vivo, né? Porque a pessoa entrava em coma. Hoje em dia trata-se de coma, né? Naquela época a pessoa adoecia, ficava 3 dias fora de si, né? Como que estava morto. É, acho que a pessoa perdia toda a força do organismo, porque dava muita crise de vômito, muita disenteria. Era uma coisa triste mesmo. Eles contavam que não tinha recursos nenhum para agilizar aquela doença que era tão forte. E as pessoas terminavam morrendo. E aqui em Picuí houve esse caso da cólera e foi muito forte. E eles se apegaram, diante de todas as possibilidades, de todas as formas que eles lutavam para salvar a vida de alguém, né? Eles se acharam na obrigação de fazer um voto com São Sebastião para acabar com a epidemia na cidade, né? E foram válidos. A fé deles foi tão forte que fez com que eles recebessem a graça. E daí eles se organizaram, se combinaram e fizeram a capelinha de São Sebastião, que era bem pequenininha, ao lado dela tinha um curral, era cercada por matos, era uma coisinha bem simplesinha. Eu não posso adiantar mais sobre o andamento dela, porque histórias que já fazem tempo que foram contadas para mim, mas que começou assim, diante dessas dificuldades que eles viveram. Eles, na época tudo era difícil demais, eles não tinham outra alternativa e se apegaram para a devoção, né? E foram válidos.
Por que será que escolheram São Sebastião?
Porque ele foi mártir, né? E ele livra a pessoa da morte, da peste, da fome, né? E da morte repentina, né? E ele certamente foi o santo que veio no pensamento deles, né? Naquele momento, e eles se apoderaram da devoção com ele e foram atendidos.
Aqui na cidade, na época da mocidade da senhora, As pessoas assim em casa tinham fogão a gás, essa coisa?
Nada, era fogão. É, aqui muitas pessoas tinham fogão a lenha e outros tinham fogão a carvão. Mandavam, eles confeccionavam em casa mesmo. Quando ia fazer uma casa, eles já faziam fogão a carvão com duas ou três boquinhas, né, para colocar a panela. E outros, na casa da minha tia, ainda alcancei fogão a lenha. É, tinha, colocava uma chapa com duas bocas. E o meu tio comprava lenha, tinha as pessoas que passavam nos jumentinhos vendendo aqueles fardos de lenha, e eles compravam, já vinha toda cortadinha. E era uma coisa boa, porque tanto cozinhava bem, usava panelas de barro, né? Não era como hoje em dia. Hoje em dia a gente não sente um sabor, né, de uma comida como se sentia antes, cozinhado numa panela de barro. Por aí afora tem, eu viajando daqui para Brasília, nós encontramos hotéis, restaurantes que ainda usam a panela de barro, porque dá um sabor mais bem diferente, mais bem gostoso às comidas do que um caldeirão, do que uma panela de pressão.
Quem é que fazia essas panelas de barro?
Era os. As pessoas que trabalhavam com barro, né? Os oleiros, não é? Sempre tem aquelas mulheres que. Você sabe, hoje em dia nós estudamos para ficar preparado para uma determinada função, né? Mas muita parte das pessoas da minha época era vocação, já nasceu vocacionado para um determinado trabalho, né? Uns para pedreiros, outros para carpinteiros, outros para oleiros, para fazer tijolos, para fazer telhas, para confeccionar panelas, tigelas, né? Já parece que porque não tinha estudo, não tinha preparação nenhuma naquela época, e as pessoas faziam das coisas mais lindas possível, né? Era um dom de Deus mesmo, já nascia preparado para aquele determinado trabalho.
E como é que fazia para limpar aquelas panelas?
Ah, usava, eles usavam. Tem uma árvore que solta uma bucha, né? Eles botavam para secar, e ali partia aquela bucha em dois pedaços, e com sabão lavava aquelas panelas bem lavadinhas, se precisasse usar uma água fervida para tirar uma determinada graxa. Eles usavam, né, e deixavam talvez mais bem cuidado do que hoje em dia um caldeirão, que nós devemos ter o máximo de cuidado, porque ele solta, né, um determinado. É, zinabo. E a panela de barro não. Você lavava, botava, fazia como essa mesa, um local de tábua, né? E colocava as panelinhas tudo emborcado com as tigelinhas. Lá na casa do meu pai, lá na fazenda Boa Vista, onde eu morei, tinha. Ele chamava de giral, né? Fazer aquele giral, aquele suporte de madeira bem feitinho, e colocava tudo emborcadinha lá. Quando era no outro dia ou mesmo à tarde que fosse servir outra vez, lavavam de novo, né? E eram muito cuidadosos, era muito bem asseado.
Durava muito tempo essas panelas.
Enquanto não dava uma queda, porque quebrava fácil, né? Que o barro bateu no chão, quebrava. Mas sempre tinha uma de reserva, né? Não era muito cara. Quem comprava, comprava logo duas ou três, né? E sempre deixava uma de reserva para não passar vexame.
E o que que fazia a pessoa escolher se ela ia fazer um fogão a carvão ou a lenha?
Como assim?
Porque a senhora falou que tinha fogão a lenha e fogão a
Era,
carvão, né?
é, é.
Como é que a pessoa escolhia fazer um ou outro?
Entre um e outro,
É.
porque o fogão a lenha, ele soltava uma determinada tirna, né? Um negócio preto, que pregava na panela ou mesmo no caldeirão, e dava mais trabalho a limpar. E o fogão a carvão, não. Ele tinha mais facilidade de deixar a vasilha limpa, não soltava fumaça, Soltava uma fumacinha muitas vezes na hora que você fazia, mas depois que ele pegava, pronto. E o fogão a lenha, você tinha que ter o cuidado de estar por perto, atiçando, ajeitando aquelas brasas, aqueles pau de lenha, né, para não soltar fumaça, para não prejudicar a comida. E o fogão a carvão, não, ele era mais. Ele tinha mais proteção, porque ele não soltava fumaça, não deixava entornar as vasilhas. E, mas que o fogão a lenha hoje em dia lá no sítio tem muito. Lá no meu sítio, aqui próximo à cidade, eu tenho fogão a lenha.
Na época da senhora criança, aqui em Picuí, como é que fazia o abastecimento de água nas casas?
Nós comprávamos, tinha o seu Leca. Além do seu Leca, eram muitos. O seu Leca é porque Zé Faustino comprava água a ele, a água para se beber. Ele ia ver numa determinada fonte de água, aonde não tinha sujeira, aonde não passava nenhum esgoto, né? A gente comprava aquela água para tomar, para cozinhar. E para gasto, tinha uns, como os tambor, pote, usava muito pote de barro, né? Cada pote enorme, enchia, cobria bem direitinho. E se tomava banho de cuia, como se diz, né?
E essa água do pote vinha da onde?
Essa água do pote vinha da maricota, para o gasto. A maricota que eu falei a você, que tomar água da maricota sente vontade de voltar outra vez. É porque era uma fonte permanente aqui. Ali eu tenho a caixa econômica, aquela parte ali todinha, chama-se a maricota. E lá na frente tem uma determinada fonte de água permanente, onde tinha lavanderias. Nós íamos para lá para lavar roupa lá. As mulheres de Picuí, tudinho, por mais, todas elas, por mais que ela fosse altamente, vamos dizer assim, reservada, mas ela mandava lavar roupa, tinha uma pessoa, uma determinada mulher, uma lavadeira, para ir lavar a roupa dela lá na maricota. E a água para o gasto vinha de lá. Também chegava na casa da gente através dos jumentos, né? Que eles eram dois, três jumentinhos com aqueles barril de madeira, né? E eles iam vender na casa da gente. Além de você comprar água para beber e para cozinhar, você tinha que comprar água para o gasto, né?
Então, esse seu leco que a senhora falou transportava em jumento também.
Era, tudo era jumento, era, tudo era jumento. Tem umas pessoas que, para facilitar mais o trabalho, botava uma carroça, como aquelas carroças que os bois carregam, capim, essas coisas assim, para as cocheiras, eles usavam para botar mais barril, botar tambor grande, para encher com mais água, né, para facilitar mais o trabalho, mas era manuseado dessa forma.
Esse lugar da maricota que a senhora falou, como é que era? Tinha assim uma estrutura de alvenaria ou era assim no chão? Como é que era?
Não, o pessoal, quando descobriram essa fonte, porque tudo é ligado ao rio. Tudo foram poços que foram furados, né, e colocados equipamentos lá no rio, né? E dali da Maricota, porque foi essa fonte principal que foi encontrada para abastecer a cidade, eles fizeram coberturas de alvenaria, eles colocaram, fizeram lavanderias, colocaram canos, suporte para facilitar o enchimento dos barril, dos tambores, quando você ia apanhar a água, né? Você lá tinha as vasilhas determinadas para você apanhar aquela água, para não levar a água com sujeira para dentro. Era tudo muito bem organizado. Se as mulheres estavam lavando roupa lá nas lavanderias, elas ficavam lá com a lavagem de roupa delas para o lugar delas. E a pessoa que ia apanhar água tinha o seu lugar reservado também para apanhar água.
Era bem organizado mesmo.
Toda a vida foi muito bem organizada. Agora, com a continuação do tempo, hoje em dia já estão fazendo casas, né? Muitas casas para venda. Tem a Caixa Econômica também, que já é lá naquelas proximidades.
Mas a fonte ainda existe?
Não, já acabaram com tudo, não tem mais não. tem o CAPS, né, que atende as pessoas com problema de deficiência lá.
Essa fonte existiu mais ou menos até quando?
Ah, faz pouco tempo que ela foi, deixou de funcionar. Vamos dizer, talvez seja uns 10 anos por aí, nessa faixa, que começaram a desmanchar, né? Porque também o abastecimento da cidade cresceu muito, né? Foram feitos mais, aprimorou mais no abastecimento, cresceu mais, aí foi acabando com a Maricota, né? E hoje em dia só resta o nome e a forma como ela foi, deu oportunidade à cidade. Foi uma das fontes mais importantes da cidade.